Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Fórum Bíblico, um programa realmente feito para responder às suas dúvidas e questões bíblicas. Como é habitual, nós temos connosco Artur Machado, ele está aqui já connosco. Artur, bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer cumprimentar todos aqueles que nos escutam e cumprimentar-te a ti também.
Dizer que o nosso convidado tem o prazer de poder responder a qualquer dúvida que tenha sobre o tema bíblico, por isso não hesite em nos contactar. Nós temos para isso o nosso e-mail, programas@radiorcs.pt, ou então o nosso número de telefone, que já é bastante conhecido, mas eu vou repeti-lo, 933-912-912, e com estes meios pode enviar as suas questões e elas serão respondidas logo que seja possível. Gostaríamos também de informar que pode saber sobre nós através do Facebook e do Instagram e acompanhar também em podcast todos os programas que já foram feitos aqui e as perguntas que, de certa forma, poderão também ser perguntas que tenha. Para isso, nós então vamos dar início ao programa de hoje. Hoje o programa vai falar sobre bebida, mais concretamente sobre vinho, e esta questão do vinho é polémica porque tem várias interpretações. E eu gostava, Artur, de começar a fazer-te a primeira pergunta, e esta primeira pergunta tem a ver com um casamento que Jesus foi, um casamento de Caná, não é? E aí nós sabemos que ele fez o milagre do vinho. A pergunta que é feita logo à partida é: que vinho é este? É um vinho alcoolizado ou é um vinho sem álcool?
Ora, muito bem. Este relato encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 2. É o primeiro milagre que Jesus Cristo realizou na presença de alguns dos seus discípulos. E convém, se calhar, contextualizarmos aqui um bocadinho. Ora, o capítulo 1 mostra-nos que houve inicialmente dois discípulos de João Batista, que no dia a seguir ao batismo de Jesus, seguiram a Jesus. Um desses discípulos sabemos quem era André. O outro, o Evangelho de João, não nos diz quem era. E pelo silêncio, alguns especialistas pensam que seria João, o próprio João, o autor do quarto evangelho. Outros pensam que poderia ser Tomé, embora, portanto, a identidade do segundo não era revelada. André era irmão do Simão Pedro e foi ele quem vai apresentar Pedro a Jesus. Diz-nos o evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43, que no dia seguinte Jesus partiu para a Galileia. E ali ele encontrou Filipe de Betsaida, que por sua vez apresenta Natanael a Jesus. Portanto, quando estamos a falar de discípulos de Jesus que foram com ele a este casamento, não estaremos provavelmente a falar dos 12, estaremos a falar do núcleo mais restrito de discípulos que estariam com ele ali. Há um outro detalhe também interessante neste capítulo 1 e 2. O capítulo 1 fala de 4 dias e, portanto, contando com o dia do batismo de Jesus e os dias em que ele se encontrou com estes discípulos, utilizando sempre a expressão no dia seguinte, e o capítulo 2, o Evangelho de João assinala que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Ora, temporalmente, nós estaremos nas imediações da Páscoa, do ano 28 da nossa era, e juntando os 4 dias do capítulo 1 aos 3 dias do capítulo 2, teríamos assim uma semana. Ora, de acordo com a Mishnah, que é uma compilação escrita no segundo século da nossa era e que continha as indicações rabínicas, há um tratado na Mishnah, que é o tratado Ketuvot, que está mencionado que uma virgem, o casamento de uma virgem, deveria iniciar-se numa quarta-feira. Normalmente durava 7 dias. E se este casamento, mencionado no capítulo 2, seguiu a tradição, Jesus teria, portanto, iniciado a sua viagem para a Galileia no domingo de manhã, e o facto da mãe de Jesus ter sido convidada para estar ali, e Jesus estar ali com os seus discípulos, sugere que poderia ter sido até o casamento de um familiar de Jesus. Ora, é interessante, porque há uma tradição do século III que afirma que João, o discípulo amado, portanto, aquele que escreve o Evangelho, seria filho de Salomé, irmã de Maria, o que levou alguns especialistas à conclusão que ou seria o casamento do próprio João ou de alguns dos seus familiares. E, portanto, o casamento naquela altura poderia durar 7 dias, se a família tivesse algumas posses, e na maioria dos casos as pessoas iam trabalhar durante o dia, regressavam à tardinha e continuavam a celebração. E logo a responsabilidade de assegurar as provisões para todos aqueles que vinham comemorar era dos noivos. De repente faltar um ingrediente e se iria ficar sempre na história daqueles meios, que eram meios pequenos, iria ficar associado à vida daquelas pessoas. E neste caso faltou o vinho e isso era uma tragédia, era um drama, porque aquelas pessoas iriam ficar conhecidas como aqueles que não tiveram vinho quando casaram.
Uhum. Ok, agora que já nos deste mais ou menos o contexto, como é que então os especialistas acabam por mostrar esta questão do vinho?
Uma boa parte dos especialistas pensa que o vinho feito no milagre de Caná era vinho alcoolizado. E eles apresentam 5 razões para isso. Afirmam que a palavra grega para vinho oinos significa vinho fermentado, portanto a palavra oinos é sempre vinho fermentado, dizem eles. Em segundo lugar, eles afirmam que uma vez que essa palavra oinos descreve o vinho que veio a faltar e também o vinho que Jesus fez no milagre, ambos estes vinhos eram fermentados, portanto continham álcool. Em terceiro lugar, estes especialistas dizem que os judeus não conheciam ou tinham poucas técnicas eficazes para prevenir a fermentação e, portanto, a festa terá tido lugar antes da primavera pascal, ou seja, 6 meses após a vindima, e o primeiro vinho servido teria tido amplamente o tempo para fermentar. Em quarto lugar, eles afirmam que a descrição dada pelo mestre Sala que o vinho providenciado por Cristo era bom, o que significa que era um vinho de alta qualidade alcoólica. E, finalmente, em quinto lugar, eles assumem que a expressão dada em João capítulo 2, versículo 10, que os convidados já tinham bebido bem ou bebido fartamente, segundo a palavra grega que lá está, isso indicaria que até àquele momento eles já tinham bebido bem vinho fermentado e, portanto, de alguma maneira já estariam alegres, como nós poderíamos dizer, de certo modo, embriagados. E agora, o mestre Sala estava admirado porque o vinho que ele provou ainda era com um teor alcoólico mais elevado. Exatamente.
Arthur, antes de eu continuar, deixa-me só esclarecer aqui aos ouvintes que, entretanto, entraram em contacto connosco agora. Estamos no programa Fórum Bíblico e hoje respondendo aqui a perguntas relacionadas com o vinho que Jesus transformou, ou a água que Jesus transformou em vinho, seria esse vinho alcoolizado ou não, não é? Seguindo um pouco esta ideia, há pouco falavas na palavra oinos, não é? E dizias que alguns especialistas dizem que está sempre relacionada com vinho fermentado. Será isto mesmo verdade? É sempre associada a vinho fermentado, oinos?
Ora, justamente, quando nós vamos ver o sentido da palavra oinos, quer no grego bíblico, quer no grego secular, verificamos que não é verdade, ou seja, não corresponde à realidade que ela signifique sempre vinho fermentado. Na verdade, a palavra oinos tanto pode descrever o vinho fermentado como o vinho não fermentado. Se nós tivermos em consideração, por exemplo, a primeira tradução dos 70, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita no período intertestamentário entre o século III a.C. e o século II na cidade de Alexandria, nós verificamos, por exemplo, que no hebraico a palavra tirosh, que significa sumo de uva, vai ser traduzida 33 vezes na tradução dos 70, portanto na Septuaginta, pela palavra grega oinos, sem que o adjetivo novo esteja presente. Ora, os tradutores, neste caso os judeus que traduziram o texto hebraico para a 70, poderiam ter utilizado a palavra hebraica tirosh, que significa sumo de uva, pela palavra grega gleukos, que significa mosto. Mas em vez disso eles usaram oinos. E, portanto, isso mostra-nos que a palavra oinos pode traduzir uma realidade de um vinho não fermentado. Por outro lado, a palavra hebraica yain, que aparece também no Antigo Testamento 141 vezes, ela é utilizada 70 vezes para descrever vinho alcoolizado, portanto, vinho alcoólico, vinho fermentado, e é utilizada 71 vezes no texto hebraico para descrever o vinho não fermentado. E também a tradução da Septuaginta traduz Yain por oinos. Eu dou-vos um exemplo. Quando nós estamos no texto bíblico de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 e 21, que diz que o Noé plantou uma vinha e fez uma experiência, e a experiência foi o vinho fermentado com o qual ele não estava habituado e ficou embriagado, a palavra grega Yain, a palavra hebraica Yain está presente nesse texto, como é lógico. E ela é traduzida para a Septuaginta pela palavra grega oinos. Um outro exemplo de que oinos também traduz Yain quando a palavra tem o sentido de vinho não fermentado pode ser dada a partir do texto de Isaías, capítulo 16, versículo 10. Neste texto, faz-se alusão ao julgamento de Deus sobre Moab pelo seu orgulho. E como em muitos relatos do Antigo Testamento, o juízo de Deus é manifesto através da remoção das bênçãos de Deus, que no caso concreto, em Isaías, portanto nesta maldição sobre Moab, vão atingir a vinha e vão atingir o vinhateiro. E diz o texto de Isaías, capítulo 16, versículo 10, fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil e nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, o pisador não pisará as uvas nos lagares. Ora, é interessante, porque aqui não está mencionado qualquer tipo de vinho, mas na tradução que vem para nós, não pisará as uvas, a palavra uvas é dada pela palavra Yain. Ora, as uvas que são pisadas não são alcoolizadas ainda. Claro. O processo da fermentação ainda não começou. Mas os hebraicos utilizaram a palavra Yain, porque provavelmente esse processo iria dar-se. E os tradutores traduziram o sumo de uva, daí resultante desse esmagamento da uva, pela palavra oinos. Ora, portanto, a versão da bíblica da Septuaginta dá-nos que a palavra Yain, que umas vezes significa vinho fermentado e outras vezes vinho não fermentado, é traduzida para o grego pela palavra oinos. E isso mostra que oinos por si só não significa sempre vinho fermentado. Ela pode significar vinho não fermentado. Se formos, por exemplo, a textos clássicos, não bíblicos, portanto, também verificamos que a palavra oinos pode significar vinho não fermentado. Dou-vos um exemplo. Aristóteles, no seu livro Meteorologia, que é um tratado que contém as teorias do filósofo sobre o planeta Terra, ele menciona o sumo de uva ou mosto pela palavra grega gleukos, como sendo um dos tipos de vinho. Engraçado. Ele diz assim: para alguns tipos de vinho, ele escreve oinos, por exemplo, o mosto, gleukos, solidifica quando fervido. E, portanto, para Aristóteles, o vinho não fermentado, ou seja, o sumo de uva, entra na categoria de vinho. Numa outra passagem deste mesmo livro, a Meteorologia, ele informa-nos que este sumo de uva, que é uma bebida doce, daí a palavra grega glucos, de onde vem a nossa célebre palavra glucose, que embora, diz ele, chamada vinho oinos, não tem o efeito do vinho, e Aristóteles explica, porque não sabe como o vinho, nem embriaga como o vinho comum. E é interessante esta passagem de Aristóteles, porque ele mostra que o sumo de uva que ele qualifica como vinho, oinos, não tem o efeito do vinho, não sabe como o vinho, não embriaga como o vinho. Da mesma forma, Ateneu, que foi um escritor grego da Roma Antiga, que viveu entre os séculos II e III da nossa era, escreveu um tratado que se chamou O Banquete dos Eruditos, e ele dizia, nesse Banquete dos Eruditos, que os mitilenos tinham um vinho doce. Ele chama a esse vinho doce glucon, portanto doce, oinon, de vinho. E eles chamavam esse vinho doce prodromos, outros chamavam-lhe protropos. Este vinho não fermentado, dizia Ateneu, podia ser misturado com água ou podia ser aquecido e era bom para o estômago. Além disso, dizia Ateneu, não tornava a cabeça pesada. E Ateneu descreve este vinho não alcoolizado pela palavra grega oinos. Da mesma maneira, Próculos, o filósofo platónico que viveu no século V da nossa era, na sua anotação sobre as obras e os dias de Hesíodo, explica que havia um método, portanto as uvas eram expostas ao sol durante 10 dias, depois eram expostas à sombra também durante outros 10 dias, finalmente eram pisadas e dali espremia-se o vinho. E este sumo espremido das uvas chamava-se vinho. E a palavra usada era justamente a palavra grega oinos. E eu poderia aqui dar-vos muitos outros exemplos, mas nós poderíamos ficar aqui horas, só que o nosso programa não tem horas, portanto tem alguns minutos. Isto para vos dizer que a palavra grega oinos não significa sempre vinho fermentado. Quer no texto bíblico da 70, da tradução da Septuaginta, quer em textos clássicos, verificamos que ele pode designar o vinho fermentado, como também pode designar o vinho não fermentado. E isto permite-nos perceber que a palavra grega oinos, traduzida por vinho no relato do milagre de Caná no Evangelho de João, pode não se referir necessariamente a vinho fermentado. Para nós determinarmos qual o tipo de vinho que é usado nesta passagem, temos que ter em consideração outros aspectos presentes no texto bíblico e temos que ter em consideração também o contexto histórico.
Uhum. Muito bem. Ainda então, depois de falares sobre esta dualidade, não se sabe ao certo, eu gostava de perguntar relativamente à tua opinião sobre isto. No teu entender, quais são os fatores determinantes? Então, aqui?
Ora, se nós examinarmos bem neste relato do milagre de Caná, no Evangelho de João, o versículo 10, é mencionado o seguinte. O mestre Sala, portanto, fala e diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Portanto, esta é a apreciação do mestre Sala para o noivo, depois de provar o vinho feito por Jesus. Alguns pensam, como eu já disse, que a palavra bebido bem é que as pessoas já estavam quentes, já estavam, aquilo que nós dizemos, alegres. Mas a palavra grega metusko significa apenas que elas tinham bebido à vontade. Como era de esperar na situação de um casamento? Ora, o que não era de esperar era que o vinho secundário fosse melhor que o primeiro que tinha sido servido, porque a regra era que se servia primeiro o melhor vinho e só depois um que fosse de menor qualidade quando o outro já estivesse esgotado. Mas por si só, a junção destas duas palavras, oinos e metusco, não nos dizem, portanto, se o primeiro vinho era fermentado ou não. Há quem pense que no antigo Israel era difícil de lacrar hermeticamente o sumo de uva antes que o processo de fermentação se iniciasse. E por isso pensam que teria sido impossível aos noivos servirem vinho não fermentado. Mas isso não coincide com os documentos que nós temos daquela época, que mostram justamente o contrário. Havia vários métodos de preservação do sumo de uva que impediam a sua fermentação. Um desses métodos, por exemplo, consistia em manter o sumo de uva abaixo dos 4 graus Celsius. Columella, um dos escritores da Roma Antiga, no seu Tratado sobre a Agricultura, fala desse procedimento que era feito. Ele dizia o seguinte: antes de colocar as uvas no lagar, retira-se da cuba um pouco do mosto mais fresco possível e põe-se num jarro novo. Em seguida, cobre-se cuidadosamente com peixe, para que assim nenhuma água possa entrar, e afunda-se o jarro inteiro num tanque de água fresca e fria, de modo que nenhuma parte dele fica acima da superfície. Depois de 40 dias, tira-se da água e o mosto manter-se-á doce até por um ano. Isto diz-nos Columella, que era justamente um escritor da Roma Antiga, da mesma altura deste relato. Há também, ele diz-nos outros métodos que eram utilizados, e Plínio o Velho escreve na sua História Natural, entre os anos 77 e o ano 79 da nossa era, que havia outros métodos de preservação do sumo de uva, um dos quais, por exemplo, era a fumigação por enxofre. que era um método que consistia em encher os jarros com sumo de uva quase até ao cimo, deixava-se ali um espaço. Esse espaço era preenchido com enxofre que era queimado e enquanto os fumos do dióxido de enxofre estivessem presentes, aqueles jarros estavam hermeticamente fechados. Outros métodos eram usados, como por exemplo a fervura do sumo de uva, que depois era colocado dentro dos frascos, selado e sempre colocado num local fresco. Há uma outra indicação que eu achei interessante ao fazer esta pesquisa. É o facto de que os melhores vinhos no Império Romano eram designados como bons vinhos porque não tinham teor alcoólico. Ou seja, o teor alcoólico tinha sido removido pela fervura ou pela filtragem. E quem nos dá essas indicações é Plínio o Velho, é Plutarco, um biógrafo grego do século I, que falam desse método. Plutarco apelida justamente nos seus simpósios o vinho doce como o vinho mais agradável para beber. Porquê? Porque era o mais útil, era o mais inocente e era o melhor. Plínio Velho, na sua História Natural, no livro 4, no capítulo 13, diz: o melhor vinho é aquele que é destituído de espírito. Ou seja, é aquele que não nos perturba a mente. Tendo todos estes dados em consideração, é pouco verosímil que Jesus tenha, no seu primeiro milagre feito, um vinho de alto teor alcoólico que iria contribuir para embriagar as pessoas. Uhum. Ou seja, do que nós verificamos dos milagres de Jesus, eles foram sempre feitos para ajudar as pessoas, para contribuir para terem uma melhor qualidade de vida, não para reduzir as suas capacidades. E, portanto, como salienta o Evangelho de João, foi através deste milagre que Jesus salientou a sua glória. Ou seja, o milagre feito por Jesus foi um símbolo, ou seja, revelou o ministério do vinho novo que Jesus iria trazer à sociedade judaica, que excedia em superioridade as tradições do judaísmo. Não admira, por isso, que a qualidade daquele sumo de uva que Jesus produziu tivesse excedido tudo o que o mestre Sala tinha provado até ali. Jesus mostrou, através desse milagre, que não apenas iria reformar, mas transformar as velhas mentalidades, as velhas tradições e renovar as pessoas. Portanto, não é muito verosímil que o milagre de Caná tivesse contido vinho alcoolizado. O contrário está muito mais em relação com o que Jesus fez, com o que Jesus era e com aquilo que ele veio dar e trazer à humanidade.
Muito bem. Que privilégio foi para este casamento Jesus estar lá, não é?
É verdade, é verdade.
Ok, Arthur, muito obrigado por mais um fórum bíblico, mais uma pergunta respondida e com certeza nós teremos mais perguntas no próximo programa. Gostaria, antes de nos despedirmos, dizer aos ouvintes que nós temos um e-mail de contacto caso nos queira enviar a sua pergunta, a sua dúvida. Este e-mail é programas@radiorcs.pt ou então pode também entrar em contacto connosco através do telefone 933-912-912. Nós costumamos ter encontro marcado todas as terças-feiras às 19h, por isso aguardo por si nesse dia. Estaremos aqui com todo o gosto para podermos novamente ter este programa feito especialmente para responder às suas dúvidas. Gostava ainda de dizer, Arthur, um abraço e uma boa semana para ti. Tá bem?
Muito obrigado, igualmente para todos.
Ok. Para os ouvintes, um resto de uma boa semana, de uma boa noite e uma bênção de Deus na vossa vida.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.